E eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios publicitário Caio Gottlieb, para a gente bater um papo aberto, franco. Lembrando que o ouvinte pode interagir aqui conosco. A Olga Bon Giovanni, daqui a pouco, Olga, você vai participar aqui conosco, a Olga já preparando o programa de amanhã. Você, ouvinte, pode participar, pode mandar a sua mensagem de texto no WhatsApp 991-37-7533. Caio, muito obrigado pela presença, bom dia.
Eu que agradeço mais uma vez o seu convite, que na verdade não é um convite, é uma convocação, né? A gente fica muito honrado sempre, Roberto, de estar aqui à frente dos microfones da CBN, especialmente aqui do programa que você faz essa brilhante ancoragem, né? E comentando agora há pouco, né, preciso ter muito talento para conduzir um programa ao vivo e poder e saber improvisar na hora certa, que a gente sabe como é que funciona isso, né? Uma coisa é você gravar, outra está conduzindo aqui e eventualmente surgem, às vezes, né, momentos em que você tem que exercer aquele conhecimento para segurar a onda, né? Mas muito obrigado mais uma vez e espero contribuir aí com os nossos ouvintes e também espectadores, né, que nos veem, com que a gente puder ser útil com o conhecimento que temos aí.
E vamos aproveitar esse seu conhecimento, essa bagagem, para a gente falar um pouquinho de jornalismo, para a gente falar um pouquinho também de política. O jornalismo hoje, diante de tudo isso que a gente vem acompanhando, o que você poderia nos dizer? A forma como as coisas estão sendo conduzidas, questões políticas, econômicas, interesses de grupos, interesses políticos. Para quem acompanha, as várias maneiras também de levar a informação, como é que está o jornalismo hoje, na sua opinião?
Bem, você sabe, né, Roberto, que a minha carreira iniciou-se no jornalismo e eu continuo até hoje nessa atividade, né, embora com menos intensidade, até porque minha atividade principal é a publicidade, né, eu tenho uma agência de propaganda há muitos anos, uma das primeiras que surgiram em Cascavel, num formato bem profissional. Mas eu nunca abandonei o jornalismo. Mas eu fui, na verdade, também acompanhando essa metamorfose, né? Que aconteceu em relação à imprensa, uma revolução incrível. A gente não pode imaginar que num espaço aí de poucas décadas, né, saímos de uma atividade que era muito, digamos, voltada, era uma emissora de rádio, ela transmitia para os seus ouvintes, você tinha os jornais impressos, que eram muito lidos, e você tinha um canal de TV na cidade, alguma coisa assim. Hoje a gente tem uma multiplicidade de canais de TV, não só locais, como também chegando de outros lugares através da internet. E essa revolução da tecnologia impulsionou o rádio, que também chega hoje em lugares inimagináveis, o rádio que também virou TV, né? Porque a gente está lá no YouTube. E aí os jornalistas também se transformaram. Eu tinha, durante muito tempo, foi uma época que eu fiquei muito conhecido na imprensa, porque eu tinha uma coluna diária no jornal O Paraná. E hoje eu tenho um blog, né, que é postado lá na CGN, também postado em outros portais. E tô agora também acompanhando essa onda da tecnologia, né? Então a transformação foi incrível. Bom, o que nós temos hoje no jornalismo é, graças, esse é um problema e é uma coisa boa e também ao mesmo tempo problemática, graças à tecnologia, as pessoas hoje opinam bastante, elas têm voz, né? Elas não estão mais sujeitas apenas a ouvir a opinião de alguém num espaço jornalístico, elas também podem emitir a sua opinião. Isso nos traz aí tá lá, as pessoas estão lá no Instagram, no Facebook, as pessoas estão com seus próprios blogs, né? Mesmo não sendo jornalistas, muita gente também escreve. Isso nos traz um problema, né? Que são as fake news. Então, esse é o grande dilema que nós vivemos na sociedade atual. O que é verdade e o que não é verdade? O que é uma opinião e o que é uma deformação dos fatos? Então, é um problema sério, mas a sociedade vai ter que aprender a discernir, né, a verdade da mentira. Eu sempre digo que é importante se conhecer quem está escrevendo, né? Saber a carreira da pessoa. Eu ainda confio muito no jornalismo profissional, né? Eu sou jornalista profissional, sindicalizado, e os jornalistas profissionais, de um modo geral, eles têm uma ética, eles têm um comportamento, né, muito mais sério, e não estão muito envolvidos na política. Claro que cada um de nós tem as suas opiniões, mas é diferente daquela pessoa apaixonada e que está emitindo opiniões que muitas vezes não são verdadeiras, apenas para defender um lado. Isso é um problema muito sério.
Fala um pouquinho do seu blog e como o leitor chega até o seu blog.
Então vamos lá, o endereço do blog é www.caiogotilieb.jor.br, né? Então, o meu blog é assim, eu fiz coluna diária em jornal, em que era um jornal dentro do jornal, era uma coluna factual. Se escrever diariamente, você tem que ter fatos que aconteceram ontem, hoje e tal. Os jornais hoje, de um modo geral, estão todos com as suas edições digitais, porque não consegue-se mais acompanhar os acontecimentos numa edição impressa, né? Você está imprimindo o jornal hoje à noite para circular amanhã. Quando ele chega amanhã nas bancas, já está velho, né? Porque todas aquelas notícias já foram lidas em outros espaços, né? Então, quando eu comecei a escrever meu blog, preparar o meu blog, eu tive a ideia de não fazer mais um espaço factual, com notícias do momento, porque também eu não teria tempo para isso, e eu optei por levar para um caminho opinativo. Então, eu tenho um blog em que eu abordo assuntos, né, de política nacional, política regional, política estadual, internacional, e dou a minha opinião, né? Procuro dar uma opinião isenta. É uma opinião de direita, né? Eu não nego essa minha tendência, né, de visão política. Não é uma visão de extrema direita, mas é de direita. Livre iniciativa, liberdade de expressão, uma visão de meritocracia. Eu não acredito muito que essa coisa do socialismo, né, que é representado pelos partidos de esquerda, resolva os problemas do mundo. Até porque o comunismo, onde foi implantado, não deu certo, se transformou numa tragédia. Então, eu acredito muito, claro, o capitalismo e a direita também têm os seus problemas, não é um sistema perfeito, mas é o que mais representa bem a democracia. Então, o meu blog é isso, né? É um espaço jornalístico de direita em que eu procuro dar a minha opinião sobre os mais variados assuntos.
Falando em direita e esquerda, rapidamente, depois nós vamos falar um pouco sobre processo eleitoral, as eleições em Cascavel no ano que vem, já há uma movimentação nos bastidores. E quando a gente fala sobre economia, por exemplo, os indicadores econômicos, o PIB em crescimento, alguns criticam que o governo gasta muito, a gente sempre fala sobre isso, as pessoas gostam de opinar, mas o governo, o Zeca Dirceu, outro dia deu uma entrevista aqui, disse que não, tem que gastar mesmo dinheiro público, que isso movimenta a economia, você gasta dois, ganha três, então está tudo certo. Mas há essa preocupação. Agora, os números da economia, inflação sob controle, nós tivemos essa semana já a taxa Selic reduzindo mais 0,5%, são três reduções de 0,5%, 1,5%, né, nessas últimas três reuniões do cupom. Não está andando bem o país? Ou você vê que realmente existem situações que preocupam mais à frente?
Eu acho assim, Roberto, há indicadores, há notícias econômicas muito boas, né, de melhoria de vários índices, né? A questão do emprego. É preciso entender o seguinte: muito do que o atual governo está, as boas notícias que ele está colhendo, vem já de um período lá do governo anterior que plantou bases importantes para que isso acontecesse, né? O controle da inflação tem vindo desde lá. Você veja que a taxa de juros durante a campanha eleitoral não mudou, ficou alta, até pode ter prejudicado o candidato, o Bolsonaro, mas ela ficou alta porque o Banco Central tem uma independência. O que nós estamos vendo esse ano é o seguinte: tirando a parte dos indicadores econômicos, que também é assim, tem muitos temores aí pela frente, nós temos um problema no varejo, né? As lojas estão com problemas, né? Tem notícias de grandes redes que estão desativando algumas unidades. Então não estamos navegando assim no mar de tranquilidade. O que está preocupando hoje, na minha opinião, são duas coisas: é o descontrole fiscal do governo federal. Exatamente você mencionou essa questão dos gastos públicos. Isso não deu certo, nunca deu certo. O governo Dilma foi responsável por uma das maiores crises de recessão da história do país por entrar nesse caminho dos gastos públicos sem freio. Então nós estamos vendo já o governo desautorizando o próprio ministro da Fazenda, que vinha fazendo um trabalho muito bom, né? Até adversários vinham reconhecendo, né, a busca que ele vinha fazendo pelo equilíbrio fiscal, déficit zero. De repente vem o presidente e diz: não precisa ter déficit zero. Até acho que seria uma utopia, mas você tem que perseguir, né, uma estabilidade fiscal. Você pode não conseguir, mas tem que buscar isso. Então você sinaliza para o mercado que você não está nem um pouco preocupado com os gastos públicos no Brasil, que são muito grandes, né? E gasto público excesso, que vai gerar inflação. E inflação vai acontecer o quê? Vai prejudicar quem? Os mais pobres. Então esse filme nós já vimos, né? É muito perigoso. Então, esse é um aspecto muito sério, que é da questão aí do equilíbrio fiscal, né? Que o governo está querendo abrir as comportas aí dos investimentos visando o quê? A eleição do ano que vem. E o outro problema muito sério que eu estou vendo agora é a reforma tributária, que era para reduzir, não digo que era para reduzir impostos, era para simplificação de impostos, mas desde que não aumentassem. Estamos vendo que o Brasil pode caminhar para ter o maior imposto do mundo. Né? O ministro assinalou, ontem era para ser 27%, já está em 27,5%, vai voltar para a Câmara, dos Deputados, cheio de remendos, beneficiando os setores que gritaram mais alto. Então, são dois problemas muito preocupantes para o futuro.
Vamos acompanhar e o ouvinte vai tendo as informações e o debate também das lideranças aqui de Cascavel, da região, dos jornalistas, né? Que é o caso aqui do Caio Gottlieb. Caio, vamos falar um pouquinho das eleições do ano que vem. Como que você vê o cenário, o trabalho do prefeito Paranhos, do vice Renato Silva, dos pré-candidatos colocados aí, o Edgar Bueno, que já foi prefeito 3 vezes, uhum. Márcio Pacheco, né, que teve aquele desconforto, uhum, ali no Republicanos, pode ficar fora da disputa. Tem o PT, que como tem o presidente Lula, sim, já disseram que vai ter
serão
candidato aqui.
Será um protagonista, sem dúvida, né?
Gugu Bueno, quem mais? O Alessio, não é? O Rômulo.
Bem, vamos lá, fazendo um parênteses aqui, né? Eu sou amigo de todos esses candidatos que você mencionou, né? Não tenho muita relação com o pessoal do PT, né? Respeito, né, alguns nomes ali. O Paulo Porto foi um vereador, né, que teve bastante expressão. Hoje ele está lá na Itaipu, não sei se ele seria o candidato.
Eu já disse aqui que não seria.
Ah, não é candidato.
Aí o Hernani, que seria, Pudel, pode já não foi, ser.
Pois é,
aí
pois
já estão falando do Lemos.
Pois é, eu acho que o Lemos já foi candidato também, né, perdeu a eleição. Eu acho que o PT está faltando ao PT, embora tenha o presidente da República, tenha hoje lá o Enio Verri, que é diretor da Itaipu, que certamente será um cabo eleitoral importante, mas carece de nomes, né? Cascavel é uma cidade madura já e que vai olhar muito esse currículo das pessoas. Quanto aos demais nomes, acho que é muito cedo ainda para a gente ter uma visão clara deste cenário. Você me pergunta sobre o prefeito Paranhos, faz um trabalho brilhante, né? Não sou eu que estou falando, apenas os números falam, né? Foi reeleito com uma quantidade de votos impressionante, né? É quase uma unanimidade, digamos assim. Enfrenta um problema agora decorrente até da questão econômica do país, que houve uma redução de repasses para os municípios, mas acho que ele soube prevenir isso já no início do ano, quando ele anunciou algumas medidas, né? A gente sabe que uma administração pública, né, o tempo todo não está no paraíso, tem os momentos realmente complicados. Acho que ele e o Renato fazem uma boa dupla, foi uma boa composição. Renato é um candidato natural, já prestou grande serviço à cidade, né, já foi deputado federal, presidente da Câmara, secretário municipal. Tem uma grande bagagem, acho que o Renato, para participar do processo. O Gugu é um grande nome também. Acho que o Gugu ficará na Assembleia Legislativa, não sei, tenho essa impressão, embora ele possa ter o apoio do governador. Mas eu acho que o Gugu, talvez, na minha modesta opinião, não sei, né, não conversei com ele sobre isso, mas eu penso que talvez ele vá ficar ainda mais um mandato lá na Assembleia Legislativa, né, para consolidar o nome, mas é um nome que fatalmente estará um dia na disputa pela Prefeitura, se já não estiver na próxima. Né? O Márcio Pacheco é outro excelente nome da política cascavelense, uma brilhante carreira como vereador, presidente da Câmara, né, deputado estadual, sempre muito bem eleito. Mas eu acho que ele cometeu um erro, né, quando se filia a um partido que já tinha um protagonista. Uhum. Né? E já estava lá o Renato. O Renato já era o nome do partido. Né? E a gente sabe que no Brasil, no sistema político brasileiro, se você não tem o partido nas mãos, você não é nada, você não é candidato. Né? Uhum. Se você não tiver o partido realmente, né? Então por isso que a gente vê os grandes nomes da política, a primeira coisa que eles fazem é assumir a presidência do partido ou colocam um nome de confiança na presidência. Então você ficar filiado, imaginando que você lá na frente vai ter pesquisa, isso aqui, e pesquisa só também não explica muito um favoritismo, né? Ela é importante? É. Mas é preciso ver que tipo de aliança partidária você consegue fazer, né? Você pode ser um nome que tem muito apoio popular, mas a composição partidária pode não ser forte, e esse apoio popular acaba não se traduzindo em votos, né? Então eu vejo o Márcio hoje com dificuldade, né? Uma pena, né? Porque ele poderia ser candidato por um partido em que ele tivesse realmente a certeza, mas acho que ele cometeu um erro, na verdade, quando entra no partido em que já tinha lá, digamos assim, entre aspas, um dono.
E ele pode, na sua opinião, sair do partido, ingressar num outro? Claro, correria o risco, porque não seria liberado. Ou você entende que, de repente, ele vai ficar mesmo como deputado estadual?
É muito arriscado, eu acho, por tudo que eu tenho lido na imprensa, né? Pessoas ligadas ao direito eleitoral. Se ele mudar de partido, ele corre o risco de perder o mandato. Ou seja, pode não se eleger prefeito e não ser deputado mais. Então, é para ele, eu acho, muito arriscado fazer isso, né? A menos que ele tivesse a certeza. Tem a janela de filiações partidárias ano que vem. Não sei se para ele cabe isso, em que é permitido você mudar de partido.
Ele teria que ter a autorização do partido.
Pois
não
é.
Tendo essa autorização, ele pode sair, mas aí sai pelas portas dos fundos, digamos assim, e aí aquilo que você
falou. E pode
estar
sujeito, mas porque qualquer pessoa do partido pode entrar na justiça e reivindicar aquela, né, aquela vaga, né?
Então, e é o que aconteceria.
Exatamente. Né? Eu me lembro quando o Evandro Roman mudou de partido, ele foi questionado. Né? E só não deu tempo, acho que de tirar, acho que tiraram até o mandato dele, não lembro direito.
Tiraram.
Porque exatamente porque ele tinha mudado de partido, né? Mas já quase no final do mandato dele na Câmara Federal.
E você vê espaço para o Edgar Bueno voltar para um quarto mandato?
O Edgar é um nome fortíssimo da política, né? Eu acho que o Edgar já prestou um grande serviço para a cidade, né? Não sei se a volta dele significaria, digamos assim, ele teria uma contribuição a mais a dar para a cidade, né? Não sei, eu tenho algumas dúvidas. Acho também que é um eleitorado mais jovem, né? Nomes novos. Agora, é um homem com uma grande experiência, né? 3 mandatos de prefeito, né? Mas nós já vimos assim no passado, né, grandes nomes da política, por insistirem, às vezes, né, numa tentativa de continuar. Eu me lembro muito bem do Tolentino, né, que foi deputado estadual, foi 2 vezes prefeito, e no momento que ele insistiu na política, ele perdeu. Né? Então, tem momentos, eu acho que o político tem que entender o momento em que ele tem que se retirar. Né? Ele tem que entender. Às vezes, ele pode estar empolgado ou digamos, iludido, porque pesquisas estão mostrando ele na frente, que a gente tem que entender o seguinte: políticos que já tiveram mandatos normalmente aparecem bem cotados em pesquisas, eles são lembrados. Né? Agora, pesquisa é pesquisa, eleição é eleição. Né? Então, é preciso tomar cuidado com isso. Eu acho ainda que os políticos, com uma carreira longa, precisam entender o momento em que eles têm que se retirar, né, para não sofrer uma derrota acachapante. Né?
Várias mensagens chegando aqui, a gente acabou dando sequência até para manter a linha de raciocínio. Deuclides nos acompanhando, muito obrigado. Gelson, Valdomiro, o Adailton Wilson, tem pergunta aqui em relação, inclusive, ao prefeito Paranhos, quando você falava sobre realmente o bom trabalho que ele realiza. Quem ele apoiar tem uma grande possibilidade de se eleger? Caiu a pergunta aqui de um ouvinte. E eu já até emendo. Ele já declinou aí certo direcionamento ao vice Renato Silva.
Sim. Já declarou isso, né, publicamente. Acho que ele é um excelente cabo eleitoral, né? Porque não estamos falando aqui apenas de um prefeito que está no cargo e que por si só ele já teria uma força. Estamos falando de um prefeito extremamente bem avaliado, né? Mencionamos aqui antes, né? Reeleito com uma votação consagradora, né?
Acima de 70%,
acima de 70%,
e com aprovação de 85%.
E continua muito com uma avaliação altíssima em todos os setores da comunidade. Eu vejo, onde eu circulo muito na área empresarial, né, um grande reconhecimento a ele, uma grande aprovação, uma grande admiração pelo trabalho dele. Além de tudo, é um grande marqueteiro. Né? Ele sabe realmente transformar as coisas boas do município, ele sabe se comunicar muito bem. Então, não há dúvida nenhuma que ele é um forte, ele é um cabo eleitoral respeitável. Né? Quem contar com o apoio dele ganha muito, sem dúvida nenhuma.
Nosso tempo acabou, já sinaliza ali um minutinho, precisamos ir aos estúdios da CBN em São Paulo com o repórter CBN, que pena, mas a gente vai continuar conversando, Caio.
Sempre
e
as
sem
horas,
dúvida é muito
Roberto.
Importante a sua participação aqui, obrigado. Com a sua experiência. Muito obrigado pela entrevista. Bom
obrigado.
Fim de semana.
Obrigado a você, Roberto, mais uma vez pelo convite, sempre é uma honra muito grande estar aqui conversando, adoro o rádio. E obrigado aos ouvintes também que mandaram suas perguntas e se fizeram seus comentários. Espero ter transmitido opiniões que tenham servido aí para as pessoas poderem avaliar o cenário.
Com certeza, uma opinião de quem tem experiência, né, e conhece bem o cenário, tanto o jornalismo, né, que a gente iniciou falando, como também o cenário político. 11:30, vem aí o repórter CBN com as últimas notícias do país e do mundo. Logo em seguida, voltamos.
Rede CBN, top de 5 segundos.